Dedicamos a aula de hoje de Rifuach Leima, para pronta recuperação de Rivka Batleia. Continuamos sobre o conceito de costumes. Queria falar um pouco sobre os vários costumes, assim às vezes é chamado, mas estamos falando de grupos de pessoas que costumam de uma determinada forma. Isso é complicado. Geralmente as pessoas estão acostumadas, habituadas a pensar que existe a diferença entre Ashkenazim e Sefaradim. Que os Ashkenazim têm costumes diferentes dos Sefaradim. E fica mais ou menos por isso, na maioria, talvez, das mentes das pessoas. Na realidade, não é bem assim. Verdade que existe diferença entre Ashkenazim e Sefaradim, mas não é só isso. Nós temos vários e vários grupos para efeitos dos costumes gerais. O que acontece? Bom, se nós voltarmos no tempo, lá para trás, quando o nosso povo saiu de Mitzrayim, recebemos a Torá, nós éramos em 12 tribos. 12 tribos. Entramos em Israel, cada tribo foi morar no seu território. Cada tribo tinha costumes específicos daquela tribo. De novo, logicamente que as leis são todas iguais. As mitzvot são iguais para todo mundo. Costumes variam. Um come baba ganoush, outro come gefilte fish. Só para entender, isso falando de comida, não, só estou dando um exemplo, diferenças de hábitos. Existiam, então, diferenças de hábitos, de costumes entre as diversas tribos. Nós mencionamos isso há muito tempo atrás, quando nós falamos sobre as diferentes ritos, textos do Sidur. Existiam várias diferenças tênues entre um e outro. Depois nós fomos exilados. Sem entrar agora no mérito da questão, quantas tribos tinham, no fim, mas fomos exilados. E assim, a partir do primeiro exílio, a destruição do primeiro templo, nosso povo já ficou dividido, bem dividido. Porque não é todo mundo que voltou para Israel, para o segundo templo. Então, muita gente ficou na Babilônia. Império Persa. Depois, com a destruição do segundo templo, e ainda até antes da destruição do segundo templo, alguns judeus foram morar em diversos lugares do mundo. Do mundo da época. E assim, na destruição do segundo templo, você começou a ter judeus morando ainda lá, na Babilônia. Você tinha judeus morando na Europa, em diversos lugares. E judeus morando na África. E mais tarde, judeus morando na Ásia. Cada um desses lugares passou a ter, ou mantiveram tradições, ou passaram a ter costumes diferentes. Então, quando você fala Ashkenazi e Sfaradi, fica aquele negócio, não é só Ashkenazi e Sfaradi. Tem algumas coisas que são muito fortes, diferentes entre Ashkenazi e Sfaradi, e fica assim. Mas primeiro que não são os únicos dois grupos, são dois grupos grandes que são subdivididos, mas ainda existem também outros grupos. Por exemplo, os judeus da Índia têm alguns costumes específicos deles. Por exemplo, os judeus yemenitas, chamados em hebraico de teimanim, de teiman. Teiman é Yemen. Têm costumes muito, muito diferentes. muito diferentes. Eles moraram lá durante muitos e muitos séculos, separados de todo o resto. Eles têm costumes bem diferentes dos sefaradim, inclusive. Eles mais se assemelham aos sefaradim, ok. Mas eles têm muitas coisas diferentes dos sefaradim. E entre os próprios grupos que nós mencionamos, tem uma série de subdivisões. Não são divisões, mas divisões para os costumes. Você fala do sefaradim. Você tem o sefaradim do Marrocos, que tem costumes diferentes. Você tem sefaradim da Tunísia, que tem costumes diferentes. Você tem sefaradim do Egito, com costumes diferentes. Tem os libaneses, tem os sírios, Halabi. Você tem do Iraque, do Irã, os persas, né, ainda de longa data, provavelmente, morando lá. Então tem muitas diferenças. E você tem os espanhóis, que na verdade foram os que até originaram os judeus que estão morando nesses outros países, a maioria deles. E você tem, por exemplo, o costume italqui, costume da Itália, que também tem as suas peculiaridades. Não sei se provavelmente estou esquecendo de algum grupo entre os sefaradim, só estou dando exemplos para entender. São diferenças, às vezes, do Nusar da Tfilah, da própria reza, como já mencionamos no passado, e costumes de outras coisas. Faz kiddush sentado, faz kiddush de pé, por exemplo. Faz a motzi, assim, o assado. Tem um monte de diferenças de costumes. Como toca o shofar, por exemplo. Tem muitas diferenças. Entre os ashkenazim, também. Né? Ashkenazim é uma coisa só. Tem muitas coisas que são comuns. Mas entre os ashkenazim você também tem os judeus da Alemanha, que de uma forma geral tem costumes bem similares dos países de língua alemã, vamos dizer assim, não é exatamente, mas que seja, os judeus da Alemanha, Suíça e Áustria e Holanda, né, já entendeu que não é bem alemão, e Bélgica, tem costumes similares, mas tem várias coisas que são diferentes. Falamos antes, por exemplo, aí... Falamos, quando foi ontem, sobre que os holandeses esperam uma hora entre carne e leite. Os judeus da Alemanha esperam 3 horas. É uma diferença entre holandeses e alemães. Existem, às vezes, diferenças de pronúncias também. Existem os judeus da França, que também têm costumes diferentes. Tem os romenos, os poloneses, os lituanos, os russos, de onde mais? Ah, tô lembrando que eu esqueci, sefaradim da Bulgária e da Iugoslávia também são... Tem os costumes específicos deles. Algumas coisas são bem específicas dos judeus búlgaros e iugoslavos. Até interessante que em muitas... você percebe até bastante sobre isso. Nas sinagogas fundadas por pessoas que vêm desses diversos lugares. Por exemplo, em São Paulo, você tem sinagoga fundada pelos sefaradim europeus, Bulgária e Iugoslávia. Você tem sinagoga fundada pelos judeus egípcios. Você tem sinagoga fundada pelos judeus Halabi. Por que isso? Porque tem diferenças. Não é tudo igual. Tem diferenças. Então, a pessoa tem um grupo, eles querem manter as suas tradições, eles querem manter a forma que eles estavam habituados. Então, eles fundam a sua sinagoga e fazem lá tudo conforme os costumes do país de origem, ou da cidade de origem, às vezes. Continuando sobre Ashkenazim, tem os judeus da Hungria e tem os judeus da Tchecoslováquia, que hoje em dia já não é mais
República Tcheca, Eslováquia, seja, mas na época era junto. E ainda existe a diferença entre os que são Hassidim e os que não são Hassidim. Que, de uma forma geral, são chamados os lituanos, os Hassidim. Não são só lituanos, mas de uma forma geral são, porque são geralmente discípulos do Gaon de Vilna, que era da Lituânia. Também tem costumes diferentes. E aí, quando você chega nos Hassidim, o leque se abre mais ainda. Entre os Hassidim, você tem inúmeros grupos de Hassidim. Brasileiro tem mania de achar que, quando fala de Hassid, é Satmer. De fato, Satmer é a maior Hassidut que existe hoje em dia. Mas isso não quer dizer que a única. Tem centenas de Hassiduyot. Só para dar exemplo. Tem Satmer, que é famosa. Tem Bobov. Tem Viznitz. Tem Belz. Tem Skver. Tem Chabad. Tem... já falei Belz, já falei. Tem Tzanz. Essas são provavelmente as grandes, maiores Hassiduyot. Gur. Gur é uma Hassidut gigantesca. Essas provavelmente são as maiores Hassiduyot que existem. Mas existem. Existem outras Hassiduyot um pouco menores. Nadvorna, Slonim, Komarna. E se começar não vai acabar nunca. Tem muitos e muitos, muitos. E tem diferenças? É verdade, tem muitas coisas que são bem comuns entre os Hassidim. Porque todos eles são discípulos do Baal Shem Tov. Então muitas coisas são feitas segundo a Kabbalah ou coisa parecida e os costumes do Baal Shem Tov. Então tem muitas coisas que são parecidas. Mas existem diferenças. E essas diferenças às vezes são em coisas que são o detalhe do detalhe do detalhe. Quer ver um exemplo interessante? Às vezes as pessoas nem percebem que existe diferença. Tem diferença. Eu não sei qual o motivo, tá? Mas existe diferença. Entre as diversas Hassiduyot, o copo de fazer kiddush. Você vai falar, um copo? O que já tem para ter diferença? Copo de fazer kiddush. Existem Hassiduyot que usam copo com base, cálice com base. Tem Hassiduyot que usam cálice sem base. Tem Hassiduyot que usam cálice com borda reta. E tem Hassiduyot que usam cálice com borda entortada. Não sei se consegui me expressar. A borda em cima do copo, tem cálices que a borda em cima do copo é lisa. É lisa como se fosse como um copo de vidro, que é liso em cima. E tem copos de prata que a borda em cima é dobrada assim para fora. Tem uma barra, uma dobra assim para fora em toda a volta. É mais fácil de despejar até o vinho assim, vaza menos quando você despeja. Mas existe aqui uma diferença. Diferença mesmo entre Hassiduyot. Tem as Hassiduyot que usam copo que é liso em cima e as que tem a borda. Então, você vê como que é o detalhe do detalhe. Existem diferenças nos trajes. E não é todo mundo que se veste do mesmo jeito. Muita gente pensa, Hassid se veste com meia branca. Não, não é. Isso são algumas das Hassiduyot. Tem outras que usam meia preta. Tem os que usam bombacha. Tem os que não usam. Verdade, nós estamos chegando aqui já num detalhe, que é o detalhe do detalhe do detalhe. As vestes, a roupa. Mas para você ver como existe diferença técnica dos costumes entre cada um e um. E as pessoas que pertencem a esse grupo ou pertencem a esse grupo, costumam segundo aquele grupo. Se a pessoa veio de uma determinada cidade, quer dizer, os pais, avós, bisavós, vieram de uma determinada cidade ou de um determinado país, ele vai seguir os costumes da família, que são costumes iguais. Quer dizer, existe uma comunidade toda por trás que tem esses mesmos costumes. Dessas são, de uma forma geral, assim, espero não ter esquecido de ninguém assim mais famoso, mais especial da PCB. Todo mundo é especial. Mas só para ter uma noção, quando se fala de diferenças de comunidades, de costumes, não é uma coisa assim muito específica. Tem muitos, muitos, muitos grupos diferentes. E só em relação aos costumes, as leis são iguais. Nenhuma das casas vai ter chametes em Pesach. Todo mundo vai tocar shofar. E assim por diante. Estou dando só exemplos o tempo todo, talvez os mesmos, mas só para dar para entender. Vai ter diferença nos toques do shofar, por exemplo, se Deus quiser, podemos falar sobre isso outro dia.